Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Meu nome é Diel Siqueira e estamos começando o episódio número 70. Pois é, meus amigos, chegamos ao episódio número 70 para falar de um cara que é extremamente importante para a história da igreja e para a história da defesa de liberdades individuais. O nome dele é William Wilberforce. E para isso, resolvemos chamar a Zilma Lopes, nossa historiadora de plantão, para bater um papinho sobre isso. A nossa amiga que é historiadora, não a nossa historiadora... A historiadora que é nossa amiga, né? Em primeiro lugar, ela é nossa amiga. Mas antes de tudo, eu quero passar alguns recados para você. E Júnior, solta aí a vinheta. E pessoal, eu quero falar aqui para você que tem o desejo de ser nosso mantenedor. Se você está em condições de ser mantenedor mensal, você tem uma opção. Você tem a opção do apoia.se. O Apoia é uma plataforma de financiamento coletivo que ajuda projetos como podcasts, por exemplo, a se tornarem viáveis. Então, se você está com condição, você pode nos ajudar a partir de R$1. Então, vai lá, apoia.se/cuscuzcast e veja qual o melhor perfil que atende a sua necessidade e as suas condições. Mas aí você pode dizer assim, Ediel, eu não tenho condições de ajudar mensalmente. Você tem a opção também de ajudar a gente em toda compra que você fizer na Amazon. Quer saber como? Vai lá no nosso Instagram, lá na bio, tem um link da Amazon. Você clica lá no link, depois vão ter vários links, inclusive o link do Apoia-se. Clica lá, comprar pela Amazon, você vai clicar o link, vai aparecer o site da Amazon, tá certo? Nesse site, qualquer compra, que é o site oficial da Amazon, tá, pessoal? Qualquer compra que você fizer, você vai nos ajudar. Então, parte desse valor vai vir pra gente. Então, vale lembrar, esse valor não é acrescentado nada no valor do seu produto, então você pode comprar qualquer produto, tá certo? Outra coisa também que eu quero convidar você a escutar escutar e indicar, né? Você que já escuta e indicar o nosso link no Deezer, o nosso link no Spotify, no Cashbox, e se você tem algum, no Google Podcast, ou se você tem alguém aí dentro do seu ciclo de amizade, de parentes, que geralmente não escuta podcast por agregadores de podcast, escuta sim no YouTube, você também tem a opção através do nosso canal do YouTube. E eu quero dar uma informação especial e importantíssima para você. Eu vinha já falando nas últimas semanas que a gente ia lançar o Cuscuzeiro, ia lançar... O que aconteceu? Nós tivemos alguns problemas na nossa estrutura, tá certo? Nosso computador quebrou e a gente está usando um computador emprestado para gravar episódios, inclusive esse aqui que a gente está gravando, tá certo? E a gente está aguardando esse computador ser consertado para que a gente possa voltar a gravar o Cuscuzeiro. O que é que acontece? A gente não sabe se ele vai voltar legal para a gente editar os episódios do Cuscuzeira. Inclusive, já tem 2 episódios gravados, para vocês terem uma ideia, tá certo? Ou se a gente vai ter que comprar um novo computador. Então, eu peço para que vocês orem sobre isso. Inclusive, é mais um motivo para vocês tornarem-se nossos mantenedores, para que a gente possa viabilizar esse projeto do Cuscuzeira, tá certo? Gente, já falei demais, vamos para o bate-papo aqui no episódio número 70 para falar um pouquinho sobre o William Wilberforce. Zilma Lopes, tudo bom contigo?
Tudo ótimo, Ediel. Boa noite, ou bom dia, ou boa tarde para quem estiver ouvindo a gente no horário que você estiver aí no futuro presente, né?
Vai ver, a turma escuta até de madrugada, né? Então... Isso. Eu já escutei muito podcast lavando prato, dirigindo, eu então, também. Nossa, pois é. E aí, como é que você tá?
Ah, eu tô bem, graças a Deus, mesmo, 2021 veio aí cheio de desafios, mas com a graça de Deus estamos superando todos da melhor maneira possível, e tem sido um prazer servir a Deus da forma que tenho servido atualmente, então eu tô bem feliz, assim, grata por tudo. Todas as oportunidades também, inclusive de estar aqui no Cuscuzcast mais uma vez para conversar sobre um tema que eu gosto tanto, que é falar sobre uma pessoa especial, né, importante na nossa história, e também sobre liberdade, sobre abolicionismo. É um tema que me cativa muito. Eu fico feliz por esse convite.
Ah, valeu. Olha, gente, Zilma já fez uma pancada de episódios aqui. Ela já falou sobre Suzano Wesley. Ela já participou sobre... Mulheres na Reforma, a série. Todos os episódios da série Mulheres na Reforma. Tem mais algum, Zilma?
Martin Luther King,
olha, foi sensacional. Foi, então, todos esses episódios aí, Dilma Lopes, tá? Então, quer conhecer um pouquinho mais sobre ela também, não só ficar limitado a esse conteúdo aqui, você tem a oportunidade também nesses outros episódios. Vamos lá. William Wilberforce. Quem é o William Wilberforce? Como é que foi a infância dele? E também a conversão, né?
O William Wilberforce, ele foi uma pessoa assim, de espírito muito carismático, super comunicativo, e tudo isso se desenvolveu desde a sua infância, né? Ele era filho de um mercador muito rico e neto também de um cara que foi político, prefeito da cidade onde ele nasceu, que foi Hull, lá na Inglaterra. Foi prefeito por duas vezes, então o William Wilberforce ele teve uma família já muito voltada para essa questão mais econômica e comercial, bem como para a carreira política. Então ele já tinha muitas habilidades que eram desenvolvidas no seio familiar. O pai dele faleceu quando ele tinha 8 anos e ele foi morar com alguns tios que eram protestantes. E aí foi a primeira influência da religião protestante na vida dele, né? Quando ele chegou na adolescência e voltou a morar com a mãe, e com o passar do tempo foi estudar na Universidade de Cambridge, se desenvolveu de forma muito hedonista, digamos assim. Ele não era muito interessado nos estudos, ele vivia uma vida muito voltada para os prazeres, era viciado em jogos de cartas, em apostas, bebidas. Mas ainda assim ele se tornou bacharel e mestre em artes liberais em 1788. E aí, como eu te falei, ele era um cara super popular, repleto de amigos. Ele tinha uma presença de espírito muito forte, muito intensa. E nessa rede de amigos que ele foi criando ao longo do seu desenvolvimento enquanto jovem, ele fez amizade com o filho do primeiro ministro britânico na época, chamado William Pitt, que era também o nome desse amigo dele, né? E foi por essa influência que ele decidiu entrar na política. E aí, ambos, tanto ele como William Pitt, entraram no parlamento aos 21 anos de idade, assim, muito jovens. Eles se tornaram representantes de suas cidades no parlamento inglês e se destacavam bastante pela sua oratória, né, pela comunicabilidade. Então, o início da vida de William Wilberforce foi mais ou menos assim. Esse é um resuminho, né? Mas que mostra pra gente muito bem como era o espírito dele, a personalidade, né, a forma de se comportar e de enxergar o mundo. Em 1784 é que ele vai começando, de fato, a ter uma mudança assim, radical no modo de pensar e no seu comportamento social, né? Ele faz uma viagem para a França, percorre a Europa lá com sua mãe, sua irmã, uma amiga de sua irmã e um jovem chamado Isaac Milner, que foi um professor dele primário e que se tornou depois reitor de uma das universidades mais importantes da Inglaterra. E aí ele descobriu na bagagem de Isaac Milner uma cópia do livro O Começo e o Progresso da Religião na Alma. Esse livro é do autor daquele hino famosíssimo, né? O Happy Day.
Olha!
Ele ficou super curioso por ver esse livro, que é de Philip Dodgery. E nessa curiosidade ele começou a conversar com o Isaac sobre o conteúdo do livro, ao mesmo tempo em que eles analisavam juntos e faziam comparações com o que havia nas escrituras. E aí foi a partir da leitura desse livro que William Wilberforce se converte ao cristianismo. Ele acha isso muito, muito interessante. É. E engraçado, ele escreveu no seu diário, naquele ano, que essa experiência na leitura do livro mudou completamente a sua forma de ver. E aí vale a pena até destacar um trecho do que ele afirmou, né, no seu diário. Ele disse assim: assim que me compenetrei com seriedade, a profunda culpa e tenebrosa ingratidão de minha vida pregressa vieram sobre mim com toda a sua força. Condenei-me por ter perdido tempo precioso, oportunidades e talentos. Não foi tanto o temor da punição que me afetou, mas um senso de minha grande pecaminosidade por ter negligenciado por tanto tempo as misericórdias indescritíveis de meu Deus e Senhor. Eu me encho de tristeza, duvido que algum ser humano tenha sofrido tanto quanto eu sofri naqueles meses. Foi assim que ele se converteu ao cristianismo, naquele contexto.
Interessante. Interessantíssimo. Você vê, né? A conversão do cara vem junto também com um dever de entender onde é que ele estava e o contexto que ele se encontrava, né? É, talvez a formação dele política, social, vamos dizer assim, com os deveres dele sociais e acadêmicos, facilitou mais ainda a compreensão da sua função dentro da missão de Deus, né? Dilma, é bem interessante isso aí, né? Mas assim, e esse envolvimento, como é que dá esse envolvimento dele com um movimento abolicionista, né? Esse movimento, esse contexto de movimento escravocrata inglês ali, naquele momento ali da vida do Wilberforce?
Então, o Wilberforce, ele quando se converteu, logo ele ficou pensando muito se ele deveria abandonar a política. Era o que ele queria, na verdade. Ele pensou em seguir o ministério cristão, né, um pastorado possivelmente. E ele não estava certo de que deveria continuar nessa carreira que ele tinha enveredado, né, antes da sua conversão. Mas ele tinha um amigo que também era clérigo, o John Newton. Ele tinha sido capitão de navios mercantes durante muito tempo, mas abdicou de tudo isso para se dedicar à religião, né? Se dedicar ao ministério pastoral. John Newton foi quem convenceu a William Wilberforce que Deus o queria na política. O seu amigo também, William Pitt, tentou de todas as formas convencê-lo realmente a que ele levantasse essa bandeira do abolicionismo. Porque caso ele não fizesse isso, outra pessoa faria. Essa conversa ficou conhecida e ficou marcada na história de Wilberforce. E o local onde essa conversa aconteceu ficou conhecido como Carvalho de Wilberforce. Foi quando ele realmente tomou a decisão de que a bandeira dele seria o abolicionismo, né? A sua principal bandeira. Ele foi apoiado por John Wesley também, além de John Newton.
Olha aí, gente. Uhum. Falamos de John Wesley recentemente, hein?
Recentemente, foi. E falar sobre reforma social na Inglaterra do século XVII e XVIII sem tocar no nome de John Wesley é praticamente impossível, né? Porque ele foi
interessante,
um
dos
líderes religiosos. Uhum. Ele foi um incentivador de Wilberforce, assim, maravilhoso. Foi uma das grandes forças que o Wilberforce teve para que, de fato, ele pudesse dar continuidade à sua batalha pela abolição lá na Inglaterra, que não foi uma batalha fácil, não foi uma batalha simples, durou muitos
anos. Vou usar o termo que a minha esposa usa, só um adendo, que é muito importante a gente não esquecer disso. Às vezes a gente tem a mania de pensar movimento abolicionista, só os cristãos da Inglaterra ou dos Estados Unidos que lutaram. Aqui no Brasil, houve um movimento abolicionista que parte dele, o movimento abolicionista brasileiro, surgiu de dentro das igrejas. Uhum. Né? Liderados pelo Robert Calley, o pastor inglês que trouxe a igreja protestante para o Brasil. É tanto que a igreja, a igreja congregacional fluminense, a igreja evangélica fluminense, né? Do Rio de Janeiro, que é a primeira igreja evangélica, né, organizada no Brasil, não aceitava em seu rol de membros escravocratas. Interessante. Inclusive, é bom até vocês podem confirmar essa informação no próprio programa que a gente fala sobre o Robert Calley, que a gente fez com o pastor Pedro Silva. Vale lembrar, assim, né? O movimento que em vários lugares do mundo a igreja, sim, se posicionou contra.
Também é o seguinte, Eliel, esse movimento abolicionista aqui no Brasil, ele é um ressoar desse movimento que se desenvolve com mais força na Inglaterra. Na verdade, os primeiros assopros, digamos assim, do movimento abolicionista ou anti-escravocrata foram nos Estados Unidos, por um pastor puritano também, chamado Samuel, o sobrenome eu não vou lembrar agora, mas quando eu lembro eu falo. Ele lançou um panfleto anti-escravagista lá nos Estados Unidos, mas não ressoou muito, não teve um grande impacto, digamos assim. No entanto, ele também ainda tinha uma carga de preconceito também em relação aos africanos, né? Porque a gente sabe que tem, historicamente, no cristianismo, tradicional, digamos assim, houve uma visão de que os africanos seriam descendentes da maldição, né? De Caim e tal.
Sim, sim, sim. Isso até é um dia forte, desse, viu? Tem. Eu quero até fazer meu protesto aqui, Zilma. Inclusive, tem pastor aí, deputado, tá? O nome dele começa com... Marcos termina com Feliciano, certo? Disse isso em post de Twitter. Se ele tirou, é porque ele é fuleiro mesmo, ou ele se arrependeu. Espero que ele tenha se arrependido da besteira que ele falou. Já falou isso, tá? Dá uma dica, ó. Mais uma vez a dica. Começa com Marcos, termina com Feliciano. Tá certo? Vamos lá, pode continuar.
É um absurdo sem tamanho. A gente em pleno século, século XXI, né? Tendo noção perfeita, assim, da perfeita, mas bem amadurecida em relação à redenção, né? É, a gente vê de líderes religiosos postagens como essa, né? Desse tipo. É uma vergonha. Mas, continuando... O Wilberforce pensou muito e orou, né, e concluiu que, de fato, Deus o queria para defender a liberdade dos oprimidos como político, como parlamentar. Acho que antes disso eu estava falando sobre o movimento abolicionista, né?
Sim.
Mas, enfim, ele fala também no seu diário, ele diz assim, a minha caminhada é de vida pública, meu negócio está no mundo e é necessário que eu me misture nas assembleias dos homens ou deixe o cargo que a providência parece ter me imposto. Isso ele escreveu em 1788. A força de William Wilberforce, ela foi se intensificando na medida também que o movimento abolicionista na Inglaterra vai tomando corpo, ritmo. Como eu falei anteriormente, os primeiros sopros mesmo, assim, de tentativa de uma ação anti-escravista surgiram nos Estados Unidos, mas depois foram tomando um corpo maior junto com, a partir de William Wilberforce, o movimento Quaker inglês também, foi um movimento importante, inclusive foi o primeiro movimento organizado mesmo anti-escravocrata na Inglaterra. Tanto é que os Quakers definiram que quem fosse da Sociedade dos Amigos e que permanecesse trabalhando no comércio, no tráfico de africanos escravizados, deveria ser excluído da sociedade. Então, seria expulso e não poderia ser mais considerado um Quaker. Esse movimento, a gente sabe que é um movimento religioso, né? Uma seita protestante também, uniu-se a um grupo que o próprio Wilberforce participava, era um grupo de Clapham. É uma cidadezinha ali de Londres, né, ao lado de Londres, pertinho. E esse grupo era de pessoas ricas que apoiavam líderes leigos na busca de uma reforma social. Porque, além da bandeira anti-escravocrata, William Wilberforce lutava pela reforma dos costumes na Inglaterra, pela reforma da moralidade. Eram as duas bandeiras que ele levantava, sabe? E aí, esse grupo de Clapham foi o mais importante mesmo, um grupo de expressão anglicana, atuando na esfera social por uma reforma lá na Inglaterra, naquele contexto. Então, eles se reuniam e, para mim, é um exemplo assim, maravilhoso, sabe, Adiel? Que a gente precisa resgatar e fortalecer nas nossas igrejas hoje. Eles se reuniam para estudar a Bíblia, eles oravam e discutiam os erros e as injustiças do país. Não somente discutindo, mas traçando metas de ação para reformar a Inglaterra naquele contexto.
Então, não era político para ter manutenção do poder da instituição religiosa, né, Zilma?
Não, não, não.
Acho que falta um pouco disso em boa parte dos políticos do nosso país, né?
Falta.
Ser políticos para manter a força do eleitorado evangélico, do povo evangélico, do que para entender que ali foi um chamado, né? William Wilberforce me parece que ele era um cara que tinha consciência muito clara de que Deus tinha chamado ele para o serviço público. Né? O espírito público que ele tinha foi dado pelo próprio Deus, né? Quase quase um sacerdócio para ele, né?
Sacerdócio para ele, foi um sacerdócio. E, inclusive, tem um trecho de uma obra que ele publicou aos 38 anos, em 1797. Ele publicou um livro chamado Panorama Prático do Cristianismo Verdadeiro. Foi muito, muito lido assim, por muitas pessoas naquela época. E ele fala exatamente dessa piedade prática, né, que redunda num serviço relevante para a sociedade. Em um dos trechos da obra, ele diz o seguinte: Eu compreendo que a marca prática e essencial dos verdadeiros cristãos é a seguinte: que os pecadores arrependidos, confiando na promessa de serem aceitos por Deus mediante o Redentor, têm renunciado e abjurado todos os outros senhores e têm, de maneira integral, se devotado a Deus. Agora, seu propósito determinado é se dedicar integralmente ao justo serviço do legítimo soberano. Eles não mais pertencem a si mesmos, mas todas as faculdades físicas e mentais, sua herança, sua essência, sua autoridade, seu tempo, sua influência, tudo o que consideram como sendo seus, devem ser consagrados em honra a Deus e empregados a seu serviço. Aí ele fala sobre o poder, né? Eu devo confessar que minhas próprias e sólidas esperanças pelo bem-estar do meu país não dependem de navios e exércitos, nem da sabedoria de seus governantes, ou ainda do espírito de seu povo, mas sim da capacidade de persuasão de todos aqueles que amam e obedecem ao Evangelho de Cristo. Então veja, é muito clara assim a visão dele a respeito desse sacerdócio cristão. E é muito bonito, inclusive, de perceber isso, sabe? Porque atualmente a gente ainda tem muita dificuldade de se perceber num ministério cristão atuando em áreas não eclesiásticas, né? Ainda é uma dicotomia na mente da gente, né? E é difícil, assim, às vezes, de entender. É como se você se sentisse sempre mal se você atuasse muito no mundo, entre aspas e muitas aspas, secular, e atuando pouco em algum ministério eclesiástico, digamos assim. Quando tudo em nossa vida parte daquilo que Martinho Lutero, né, reivindicou na Reforma Protestante. Nosso sacerdócio é universal. E onde Deus nos coloca para atuar, ali que devemos servir para honrar e glorificar a Deus e seu Santo Evangelho. Então, o Wilberforce, ele é um grande exemplo, assim, para mim. Ele é uma das pessoas mais admiráveis na história do cristianismo, por conta dessa postura muito clara, sabe? E esse conhecimento muito nítido, assim, do que deve ser feito, do que precisava ser feito, e dessa entrega que ele tinha a essa bandeira. E é muito bonito perceber como ele se apaixona pela causa, e mesmo diante de muitas represálias, né, ele inclusive sofreu 2 assaltos, ele foi espancado, teve vários dos seus projetos também rechaçados no parlamento, mas ainda assim ele continuou batalhando por isso décadas a fio, né? E é tão bonito isso, a providência de Deus na vida dele, assim, e o quanto que realmente Deus usou exatamente para isto, sabe? Depois que ele conseguiu, junto com o movimento abolicionista, né, que foi se consolidando, depois ainda vou falar um pouquinho mais sobre isso, mas ele conseguiu primeiro derrubar o tráfico de escravizados.
Ah, legal.
Foi por partes. Não, eles não bateram de frente, assim, logo no abolicionismo, sabe? No sistema como um todo. Porque na visão deles, era melhor tentar minar o sistema por partes. Porque quebrando primeiro o tráfico dos escravizados, depois seria, entre aspas, mais fácil acabar com o escravismo dentro da Inglaterra. Mas veja que 4 dias depois que ele consegue a última assinatura para a lei de emancipação, ele falece, velho. Tipo, quando sai o decreto de abolição na Inglaterra, né? Anos depois de ter finalizado o tráfico de escravizados, William Wilberforce falece 4 dias depois. Isso é muito assim, é uma batalha.
A lei sai.
Quatro dias após. Exatamente.
Nossa, cara. Arrepiar isso, porque parece até que ele tava realmente.
Determinar, né, para isso, né? Isso é uma coisa até interessante de você pensar, porque, veja, que o contexto familiar dele o direcionou para isso, né? As amizades que ele teceu ao longo da sua adolescência e juventude, né, o conduziram para esse caminho da vida política e pública. E a própria amizade e o ciclo de líderes religiosos que, com uma visão para a reforma política e social e moral da Inglaterra, também conduzem para essa bandeira. Então, ele, depois que adota essa bandeira para si e segue adiante, ele realmente só terminou o bom combate, acabou a carreira e de sabe, fato. Com essa vitória foi. É uma coisa muito bonita, assim, de perceber, né?
Bola, cara, eu não sabia desse detalhe.
Pode crer.
Conseguiu isso. Nossa, é como se ele tivesse assim, descansei a minha luta. É. Isso é interessante. Descansei. Yeah. Aí.
Isso, exato.
É? Descansei minha luta, poxa. Isso aí é. Nossa, eu fiquei arrepiado agora, sério mesmo. Nossa, Jesus.
É muito forte, né? É muito forte mesmo perceber isso, cara.
E aí, quando... pra você, assim, o que é que as pessoas cristãs com desejo... Eu acho que... Eu não quero resumir as pessoas cristãs que começam a ter... Que estão tá escutando aqui e tem o desejo de trabalhar na área pública, né? Mas eu acho que é bom direcionar para esse público, né? Eu acho que a gente tem... O que o William Wilberforce pode trazer de legado para esse pessoal? Aliás, vamos geralzão, né? Porque eu acho que o legado dele não fica só para quem tem o espírito público, assim, a vontade de trabalhar na área pública, né, né, Zilma?
Deixa pra gente um ensinamento mesmo de atentar pro chamado de Deus e viver direcionado para um propósito específico, né? O contexto também em que ele viveu... fez com que as coisas confluíssem. Deus fez com que as coisas confluíssem para que ele se tornasse esse baluarte, né, em relação à libertação dos oprimidos e tal. Mas o que a gente pode aprender assim, como fundamental é esse direcionamento claro, sabe? Essa visão clara a respeito do que Deus tinha proposto para ele fazer. Tanto no movimento abolicionista inglês, como também em defesa dos animais. Inclusive, ele também foi responsável pela criação da primeira instituição do mundo focada no bem-estar e na proteção dos animais. Ele lutou também pela reforma moral da Inglaterra, né, contra a pornografia, que na época estava alcançando graus assim, de escândalo terríveis. Ele lutou para o desenvolvimento de escolas para pessoas mais pobres, pela reforma das prisões, assim como John Wesley, né? Então, acho que a maior inspiração de William Wilberforce é tudo que ele é, sabe? Depois da sua conversão, assim. A sua postura, o seu pensamento, a sua vida. Ele mudou completamente o seu comportamento, né? Foi algo muito visível. Ele começou a tornar muito mais respeitável no parlamento e na vida pública após a sua conversão, porque ele não somente tinha oratória mais, mas ele tinha um propósito muito claro, sabe? E ele trazia essa bandeira não somente com argumento religioso e moral, ele trazia isso com dados estatísticos, né? Com dados relevantes assim, sobre a perda da lucratividade também, digamos assim, dos resultados da produção. Ele estava alinhado com muitos pensadores da teoria econômica que eram anti-escravagistas, apontando que o trabalho escravo não produz tão bem ou não tem a mesma rentabilidade que o trabalho livre, digamos assim. Estava alinhado.
Talvez até, né, Zilma? Ele talvez tenha utilizado o argumento aí econômico para ver se mexendo no bolso da turma,
pois
a turma
é.
Se utilizava, né?
E era necessário, porque assim. A maior resistência dos ingleses ao abolicionismo era que a base da riqueza da Inglaterra tinha sido construída também na escravidão, entendeu? Então, naquele momento, abolir a escravatura era impensável, sabe? Impensável. E para a maioria dos cristãos da Inglaterra naquela época, era confortável e era aceitável pensar isso. Porque se a nação estava enriquecendo, estava sendo abençoada, era porque Deus estava aprovando. No máximo que deveria ser feito era tentar evangelizar os escravizados ou tratá-los adequadamente, sem infligir muitas violências ou castigos penosos. Só que só o fato de você suprimir de uma pessoa a sua liberdade, a liberdade da sua vida, de ser dono do seu próprio corpo, isso já é violência sem limites, é uma violência psicológica, uhum. Emocional, né? Como é que você dorme tranquilo, em paz, sabendo que você trata um outro ser humano como propriedade sua? Mas era assim que os ingleses conviviam e, assim, havia uma aceitação geral, né? por parte, inclusive, dos cristãos. Então, havia muitos cristãos que eram anti-abolicionistas. Eles eram a favor do escravismo, porque era rentável. Então, para conseguir derrubar toda essa bandeira, né, que essa estrutura, na verdade, que tinha sido consolidada com base no sangue e no suor de escravizados, era necessário ter esses dados econômicos, né, e ter um pensamento econômico bem embasado. E aí, vários autores no liberalismo, né, trazem, Adam Smith, por exemplo, ele era anti-escravagista, né, e ele apontava claramente isso, que não era producente ter mão de obra escravizada. Nesse contexto também, a Inglaterra estava a pleno vapor na Revolução Industrial, então os modelos de trabalho já estavam se transformando, né? A filosofia também, nesse contexto, estava em transformação. A gente tem figuras como David Hume, por exemplo, que traçava um conceito sobre a benevolência. O que é a benevolência? É o promotor de felicidade. Então, você se torna mais feliz quando você faz mais bem ao outro. Isso foi mudando a mentalidade dos ingleses aos poucos, né? Aos poucos, porque começou-se a perceber que a benevolência e a escravidão não eram compatíveis, né? Então, vejam que todas essas linhas vão se entrelaçando. E William Wilberforce, junto com seus amigos do grupo de Clemson, todo mundo do movimento abolicionista, vai costurando todas essas linhas, né? Vai alinhando tudo, todos esses argumentos, e vão tomando também algumas estratégias modernas de convencimento das massas. Nessa época, o movimento feminista também já estava se levantando, né? E aí a gente vê que a estratégia de passeatas, de cartazes, de ampla divulgação na imprensa sobre o movimento abolicionista, sobre os maus tratos que ocorriam dentro dos navios negreiros e dentro das casas dos senhores, entre aspas, né, maus, digamos assim, começa a ser divulgado. E até um caso muito icônico de um navio Zong, se tornou um escândalo assim, moral na Inglaterra, em que o capitão do navio lançou ao mar 139 escravizados que estavam sendo levados para a Jamaica somente para ter acesso ao seguro de vida desses africanos. Então, nossa, isso causou, foi. Ele lançou vivo assim, no mar, no meio do Atlântico, e isso foi um escândalo, assim, foi uma gota d'água, né? Naquele contexto ali, para fazer com que as pessoas mudassem sua mentalidade e a sua posição em relação à escravidão na Inglaterra. Então, aos poucos, essa mentalidade vai se transformando. Agora, isso a gente está falando de décadas, tá? Quatro décadas, assim. Então, foi um trabalho incansável, ao mesmo tempo hipercansativo, né? Extremamente perigoso, mas Deus atuou com muita fidelidade na vida de Wilberforce e dos outros cristãos, né, que se levantaram nesse ministério para libertar a vida de todas essas pessoas que foram oprimidas, não somente na Inglaterra, mas também em todas as outras nações do mundo. Porque como a Inglaterra era a grande potência mundial, ela acabou pressionando também outras nações para que abolissem a escravidão. Né? É o caso de Portugal e o Brasil, exatamente.
Brasil, né? Consequentemente.
Isso. A gente começa a ter essa pressão maior aqui na família real portuguesa no Brasil, e já aqui no século XIX, para esse abolicionismo. Tanto que começam a surgir várias leis, né? A lei do ventre livre, a lei Ousado de Queiroz, que são conhecidas na história como as leis para inglês ver. Porque os ingleses já estavam...
Surge disso aí,
dessa pressão inglesa para ver a abolição da escravatura em Portugal e aqui no Brasil, para acabar com o tráfico, né? Porque parte muito daquilo, né? Se nós ingleses não podemos mais traficar, ninguém mais no mundo pode. E tem também a questão dos benefícios em relação à Revolução Industrial, né? Escravizado não tem poder de capital, não tem poder de compra, ele não recebe pelo trabalho que ele executa, então ele não pode comprar os produtos que a Inglaterra vendia aqui a Portugal, né? Pelos acordos que eles faziam, que beneficiavam muito mais a Inglaterra do que Portugal, diga-se de passagem, e o Brasil também, né? Mas aí, se escravizado não tem poder de compra, o que se quer, o que a Inglaterra quer, que era a maior nação, né, que vendia produtos industrializados, é que haja a abolição da escravatura para que esses escravizados agora trabalhem em troca de salários, e a partir dos seus salários eles possam comprar.
E outra, antes que você que está escutando aqui até crie algum julgamento por causa disso agora que Zilma falou, é muito importante a gente focar no seguinte: a ação do William Wilberforce, entendeu? A ação primária dele, do porquê lutar pela liberdade dos escravos. Tá? Se as pessoas lá na frente deturparam isso, olharam só apenas a visão econômica e consumista disso, certo? Isso é fruto do pecado, tá, gente? Então, fique muito claro disso, porque depois de começar a distorcer e achar que o William Wilberforce poderia estar com segundas intenções, usou a sua fé para segundas intenções, né? Porque às vezes a gente corre o risco de, olhando isso aqui, olha só por uma ótica e acaba tomando algumas visões um pouco deturpadas, tá? Então, eu acho que é bem importante a gente falar isso, né, Zilma? Deixar muito claro isso, né?
Porque, de fato, o William Wilberforce nem colheu, digamos assim, esses frutos internacionais da abolição. Ele não colheu, né? Ele morreu 4 dias depois. E é muito claro, assim, ao longo do seu percurso, o quanto que ele estava imbuído de uma visão cristã, sabe? Dessa sua bandeira. Tem um trecho de uma das cartas que John Wesley escreveu para ele, a última carta dele, na verdade, em 1791, para John Wesley. Ele falou assim: não vos desanimeis de fazer o bem, e de avante em nome de Deus e na força do seu poder, até que desapareça a escravidão americana, mais vil que o sol já iluminou. Ele fala escravidão americana porque também esse contexto é o da época da independência das 13 colônias, né?
Sim, sim.
Também. E aí, o que acontecia na Inglaterra também reverberava lá nos Estados Unidos. Então, a gente não, assim, existe sempre aquela pessoa que infelizmente tenta distorcer, né, os propósitos genuinamente cristãos da ação de várias personalidades históricas importantes na história do cristianismo, mas essa pessoa que com mais intenções tenta fazer isso, ela precisa ter honestidade, né, intelectual, para perceber que a gente tem fontes inúmeras, assim, constatando o verdadeiro e genuíno propósito de William Wilberforce, que era cumprir o seu propósito, o seu chamado, né? Diante de Deus. Ele escreveu também no seu diário uma frase que se tornou muito famosa. Ele diz assim: o Deus Todo-Poderoso tem colocado sobre mim 2 grandes objetivos: a supressão do comércio escravocrata e a reforma dos costumes. Então, todas essas bandeiras foram pautadas na liberdade, né, na consciência moral, na não violência, inclusive aos animais, né, e a todo tipo de ser vivo que ele pudesse defender. Então a gente não tem brecha, sabe? A não ser que seja muita desonestidade mesmo intelectual para realmente pensar que William Wilberforce teve segundas intenções nessa pauta, né? Então, mas assim, é muito importante que a gente realmente faça esse adendo e essa ênfase, né? Porque, infelizmente, a gente tem uma história esquerdista, digamos assim, não sei se eu gostaria de usar essa palavra, mas imbuída de uma ideologia ateísta, né, digamos assim, que procura desvalorizar e descaracterizar toda a ação cristã, né, achando que foi por questões simplesmente econômicas ou interesseiras, né? Como a gente já ouviu falar de Martinho Lutero, por exemplo. Ah, Lutero só queria a reforma protestante porque ele queria terras, né? É muito pequeno pensar assim, sabe? É muito pequeno.
Pois é. Olha, Zilma, vamos para as dicas culturais. Eu acho que tem muita coisa interessante aí para se falar sobre o tema, né? Tem muita gente aí que acho que deve estar inspiradíssimo pela história do William Wilberforce. Eu tô, por exemplo. Tô afinzão aí de ver algumas coisas aí que possam me ajudar
Eu pensei em trazer duas indicações. Uma é de Pedro Dulce, não é exatamente sobre William Wilberforce, mas é um livro muito, muito bom, chamado Fé Cristã e Ação Política: A Relevância Pública da Espiritualidade Cristã.
Nossa.
Ele é muito bom, esse livro. A escrita do Pedro Dulce é muito, muito boa, sabe? Fluida. E ele traz um conceito que eu acho maravilhoso, assim, que é entender a igreja como uma incubadora, digamos assim, das virtudes públicas. Então, é como se... A proposta dele é que as igrejas se tornem realmente seios de amadurecimento de virtudes, para que essas virtudes sejam vivenciadas no mundo lá fora, entre aspas, digamos assim, né?
Uhum. Inclusive o Dutty é muito influenciado por Abraham Kuyper, outro cristão,
uhum,
primeiro-ministro na Holanda, que vale a pena a gente até ter um episódio sobre ele.
Vale muito a pena, sim, viu? Então eu super indico esse livro, e indico também O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco. Joaquim Nabuco era católico, tá? Não era protestante, mas era cristão, né? Era católico aqui, pernambucano. E ele escreveu um livro muito bom. Na verdade, ele tem várias obras interessantes no liberalismo aqui. Ele foi super abolicionista, todo mundo sabe. E esse livro que eu quero indicar é o livro O Abolicionismo, de Joaquim Nabuco, né? Uma edição de bolso, que inclusive tem da Vozes de Bolso, uma edição legal. Então,
falei um dia, né?
Dá, dependendo do seu ritmo de leitura, dá. São 210 páginas. Depende do seu ritmo de leitura, consegue sim. E é uma leitura que dá pra você compreender a mentalidade do movimento abolicionista aqui no Brasil, que vale salientar, é um movimento muito esquecido pela ampla maioria das pessoas, né, a mídia. A gente só lembra de abolicionismo quando fala em Zumbi dos Palmares, e na verdade Zumbi foi um ex-escravizado escravocrata, né, que cometeu muitos crimes e atentados aos direitos humanos dentro do Quilombo dos Palmares. A gente tem uma série de fontes aí a respeito disso. E aí a gente acaba esquecendo que as pessoas que realmente lutaram pela liberdade dos escravizados foram pessoas como Joaquim Nabuco, como André Rebouças, né, e vários outros nomes do abolicionismo brasileiro aqui, que inclusive, como tu bem falou, são... vários deles cristãos e vários deles protestantes, né? Ministros, pastores batistas, calvinistas também. Aqui a gente precisa resgatar os nomes dessas pessoas, resgatar essa história, atuação em prol da libertação dos escravizados. É algo que a gente, inclusive, poderia depois amadurecer aí numa série, talvez, não sei. Mas fica a dica.
Certo, certo. Pessoal, eu queria indicar um filme, e que depois eu fui lembrando que eu já assisti esse filme. Jornada pela Liberdade, é um drama. 2006, o nome original é Amazing Grace. Acho legal esse nome original, sabe? Contando um pouquinho sobre essa campanha abolicionista liderada pelo Wilberforce. Então, eu acho que é legal ver, lembrando, claro, gente, tem algumas coisas que são romance, certo? Mas eu acho que dar um basicão vale muito a pena, vale muito a pena, certo? Então esse filme aí, Jornada pela Liberdade, é um filme que eu indicaria. Também, gente, não deixe de pesquisar sobre William Wilberforce, o Abraham Kuyper, todos esses caras, velho, que são cristãos e que são pessoas que entenderam ali o seu papel dentro da missão. Inclusive, até, eu vou até, assim, também não julgue o que eu vou falar aqui para vocês, Zilma vai entender. Por exemplo, existem pessoas que são ótimas de se comentar, de se pesquisar sobre, entendeu? Aqui no Brasil a gente tem um exemplo, a gente tem o Carlos Bezerra Júnior, que foi deputado estadual em São Paulo, né? Que é um cara que tem trabalhos relevantes, está aí na ativa. Então, se vocês quiserem pesquisar, Carlos Bezerra Júnior é um cara cristão, político, entendeu? Que tem feito seu trabalho ali, né? Pode ter coisas que a gente discorde dele no campo ideológico? Pode. Normal, o contraditório é normal, mas assim, pessoas crentes que têm feito política boa, né? A Marina Silva, entendeu? É um outro exemplo. Então, assim, gente...
Marcel Van Hatten, lá no Sul.
Van Hatten, é, exato. Marcel Van Hatten também. Entendeu? Então,
Juliano tem uma galera Kidd, muito boa. Federal. Tem uma galera muito boa.
Entendeu? Tem uma galera aí que é bom vocês começarem a olhar assim, gente que é sério e gente que é cristão. Entendeu? Então, não acho que... Ah, a gente falou aqui da bancada dita evangélica. Essa galera não é nem da bancada evangélica, pra vocês terem uma ideia. Certo? Vocês terem ideia, esses políticos não fazem parte de bancada evangélica, tá? São evangélicos, mas não fazem parte. Por quê, hein? Deixa no ar aí para que vocês pensem e reflitam sobre isso, certo? Então, é bom, é isso. A gente tem que pegar os exemplos bons e exaltar, sabe? A gente falou aí do Van Hatten, que é um cara mais à direita, da Marina, que é mais à esquerda. Então, para ninguém achar que a gente tá pesando aí pra ninguém,
só
né?
Pra um lado.
Só pra um lado. Não é isso o caso, tá, minha gente? Por favor. Então a gente tá sendo assim, muito. Buscando ser muito equilibrado aqui no BuscoisCast pra falar sobre isso, tá certo? A gente tem gente crente aí falando sobre política, se preocupando sobre isso. A gente já entrevistou um cara aqui, o Matheus, da ARCAP, e o cara é um cara sério, velho. Cientista político falando sobre cristão e política. A gente tem o Valber, que também já deu entrevista aqui em algumas ocasiões, que é um cara que se envolveu com movimentos políticos e que é um cara super correto, e porque eu conheço, é amigo da gente, então, assim, é um cara ético demais, entendeu? Entende lá seu papel dentro da militância política lá, do partido que ele faz parte, ou do movimento, enfim, não vou citar, mas ele tem lá, ele entende o seu papel ali dentro. Eu tenho outros irmãos que são exemplos aí, amigos, que têm se envolvido de maneira saudável. Então, dá pra gente... Há uma luz no fim do túnel, pessoal, certo?
Sim.
A gente não tá aqui querendo defender crente e voto em crente, até porque eu sou bem contra isso. O Cusco Esquece é bem contra isso. A Zilma também. Crente não tem isso. Não. Crente volta em crente. Pelo amor de Deus, gente. Há uma série de motivos pra não se pensar assim. Mas se a gente sabe que tem cristãos que estão aí fazendo trabalho legal, não, né? Não por serem da mesma fé, e sim pelas pautas que ele defende, se são alinhadas com o que eu entendo ser o melhor da sociedade que é laica. Certo? Isso. Fico bem claro isso. Zilma.
Ideias, princípios e valores, né? É isso que não tem.
Pois é. Zilma, obrigado, vice, mais uma vez aí.
Ah, eu que agradeço.
Bate-papo.
Eu que agradeço. Pra mim é sempre um prazer estar aqui no CuscuzCast, conversando sobre esses temas e essas personalidades que eu tanto admiro na história. Então, pra mim, é uma grande satisfação, sabe? Que pode contar comigo aí sempre, Ariel. Tamo junto. E é isso aí.
Pessoal, estamos terminando o episódio número 70 do CuscuzCast. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês ouviram até o final, muito obrigado pela paciência. Espero que vocês não tenham ficado chateados com nada que a gente aqui falou e que venha a se sentir ofendidos. Não foi a intenção, então já peço desculpas, certo? Mas também se tem alguma coisa que você não concordou, mas que você quer compartilhar com a gente, ou saber assim, olha, Diego, isso aí ficou meio estranho, eu não entendi, me explica aí. Eu vou ter a alegria e a honra de falar isso com vocês, assim, de trocar uma ideia. Estamos aqui para isso, essa é a intenção do CuscuzCast, informar e proporcionar o melhor conteúdo possível para vocês. A gente tá tentando, eu sei que tem muita gente gostando, certo? Que bom, vamos lá. Até a próxima semana, gente. Deus abençoe e um cheiro para todo mundo.
Esse podcast foi editado por CuscuzCast.